No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Em Passo Fundo, pontualmente 7:12.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
E hoje é quinta-feira, 30 de abril de 2026.
E faltam 245 dias para 2027.
Esta é a Rádio Uirapuru FM 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do Grupo Uirapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação.
Notícia.
Música.
Esporte.
Entretenimento.
E bons negócios.
Uirapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes de emissoras jornalísticas estão ligados na Uirapuru.
Ao vivo na TV Uirapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o Jornal Troca-Troca.
Jornal Troca-Troca que já está sendo entregue aqui na 7 de setembro, aqui nesta quinta-feira, véspera de feriado.
12 graus.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Semeato quitou dívidas com aproximadamente 20% dos ex-trabalhadores no processo de recuperação judicial até o momento.
Furtos de veículos voltam a crescer em Passo Fundo, diz delegado da Draco.
Financiadora de estudos e projetos apresenta bilhões em recursos e atrai empresas ao UPF Parque.
Falha elétrica afeta atendimento administrativo do INSS em Passo Fundo.
Mas as perícias estão ocorrendo.
Regularização do título eleitoral entra na última semana com alta demanda.
E plantão atenderá no feriadão.
Feira de Economia Solidária está confirmada na GARI no Dia do Trabalhador.
O local terá estrutura coberta.
Abre e fecha.
A coleta do lixo irá funcionar normalmente neste feriado e mercados estarão fechados.
Inscrições para cursos de qualificação. Cursos gratuitos de qualificação encerram hoje em Passo Fundo. Ainda no setor policial com o Matheus Piroli.
A manchete é que a Brigada Militar realiza prisão por tráfico de drogas em Soledade.
E ainda...
Nós tivemos um caminhoneiro, né, de Passo Fundo, que foi salvo de um sequestro em São Paulo. Tá em destaque, inclusive, no nosso site, uma das matérias aí de uma tentativa de assalto, uma integração das polícias que lá em São Paulo conseguiu resgatar esse caminhoneiro profissional aqui da nossa cidade.
Operação desarticula cartel suspeito de fraudar licitações e cumpre mandados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, inclusive em Getúlio Vargas. E temos agora de manhã van da Secretaria da Saúde de Vanini capota na entrada de Gentil, BR-285. Daqui a pouquinho teremos estas informações ainda. As principais destaques dos jornais do país nesta quinta-feira.
A Copa do Mundo dos Estados Unidos vira desafio de orçamento para torcedores.
Está todo mundo revoltado.
Os custos para obtenção de vistos e transporte público a quase R$500 dificultam o planejamento de torcedores.
FIFA tem sido alvo de críticas por preços dos ingressos.
Brasil sobe no ranking de liberdade de imprensa e ultrapassa os Estados Unidos pela primeira vez.
Levantamento do Repórteres Sem Fronteiras aponta que o Brasil está na 52ª posição entre 180 países.
Mas a liberdade de imprensa está no nível mais baixo no mundo em 25 anos.
Trump está insatisfeito com proposta do Irã.
E países do Golfo discutem reação a ataques iranianos.
No Líbano, bombardeios israelenses em meio ao cessar-fogo deixaram 2 brasileiros mortos.
Com petróleo a US$119, volta a R$5 o dólar e a bolsa desaba.
o barril sobe mais 7,7% com sinalização de bloqueio prolongado a portos iranianos, enquanto o Banco Central dos Estados Unidos mantém o juro antes da decisão do Copom no Brasil.
No Brasil, o Banco Central reduziu a taxa Selic para 14,5% ao ano.
Resultado já era projetado por analistas de mercado que apontavam a segunda diminuição seguida de juros.
O preço dos fertilizantes dispara até 63% e trava compras dos produtos no Brasil.
Segundo a Stonex, a ureia tem sido negociada ao redor de $780 por tonelada nos portos brasileiros.
As 10 prioridades do agronegócio para o próximo plano safra.
Pacote anual do governo federal que disponibiliza crédito, juros subsidiados e seguros deve ser anunciado em junho.
Pressão de Alcolumbre, traições, clima eleitoral e caso Master impuseram derrota histórica a Lula e Messias no Senado.
Grupo do senador Flávio Bolsonaro transformou a votação num símbolo de enfrentamento ao governo e deu certo.
E essa derrota histórica.
Temos que aceitar o plenário do Senado é soberano, diz Messias, após ter nome rejeitado para o STF.
Jorge Messias não obteve os 41 votos necessários, tornando-se o primeiro nome barrado pela casa desde 1894.
Áudio de Alcolumbre vaza e antecipa a derrota de Jorge Messias.
Vai perder por 8.
Rejeição do atual ministro da Advocacia Geral da União ao STF marca então a primeira derrota de um indicado presidencial no Senado em 132 anos.
O Brasil perde a oportunidade de ter um grande ministro, diz Mendonça.
Após rejeição de Messias, Congresso deve derrubar veto a projeto que pode beneficiar Bolsonaro com redução de penas e impor nova derrota a Lula.
A base governista admite que falta de articulação e também vê oposição com votos para reverter a decisão.
Tema ficou em segundo plano diante da disputa no STF.
E o que acontece após a rejeição de Jorge Messias no Senado?
Rejeição obriga o presidente Lula a indicar novo nome ao STF que precisará passar por sabatina e votação no Senado.
Empresário condenado por corrupção e envolvido na farra dos guardanapos estava em voo que veio do Caribe com Mota e Ciro Nogueira.
Lista de passageiros obtidas pela Polícia Federal mostra que Fernando Cavendish, dono da empreiteira Delta, condenado pela Lava Jato do Rio, estava em avião que virou alvo de inquérito por falha na fiscalização de bagagens.
Deputado do PL deve devolver 1,4 milhão por contratar funcionárias fantasmas.
Acordo com PGR homologado pelo STF suspende ação penal de peculato.
Trabalhadores poderão usar 20% do FGTS para pagar dívidas.
Governo deve liberar 4,5 bilhões de reais do fundo.
Ministro disse que a Caixa enviará o dinheiro direto para o banco após a renegociação das dívidas com a instituição financeira e a autorização da transferência pelo trabalhador.
Funcionários do BRB acusam ex-presidente Paulo Henrique Costa de assédio moral em reuniões.
Servidores relatam constrangimentos e comportamentos vistos como agressivos.
Costa foi preso em abril por envolvimento em suposto esquema bilionário com o Banco Master.
A Polícia Federal analisa a proposta de delação de ex-procurador do INSS, que inclui supostas fraudes do Master em consignados.
Virgílio de Oliveira Filho está preso desde novembro e já apresentou os assuntos que pretende delatar.
Relatos sobre empréstimos para aposentados unem investigações do INSS e do Master.
Enem 2026.
Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição termina nesta quinta.
Quem estava isento em 2025 e não compareceu à prova deve justificar a ausência para ter direito à gratuidade da taxa novamente.
E esse período de solicitação foi ampliado até o dia 30 de abril deste ano, então encerra hoje.
Bem, Régio, nós temos essa movimentação grande de ambulâncias aí, essa van da saúde de Vanini, que capotou na entrada de Gentil. Já passamos aí para todos os nossos repórteres aí, porque a princípio, Regis, caminhões aí de bombeiros estão em ocorrência agora. A ambulância passando Mato Castelhano, sentido a Passo Fundo, deve estar então no socorro dessas pessoas que a princípio estariam nessa van. É uma van da Secretaria da Saúde de Vanini, né? Que acabou capotando Então, acabou capotando aí, né? Bem na entrada de...
Gentil.
Gentil,
né? Exatamente.
Então, o Corpo de Bombeiros, essa movimentação aí que está ocorrendo, já estamos passando, né? Aqui, olha, moro no Mato Castelhano e passou as ambulâncias para Gentil agora. É sobre esta van aí que nós daqui a pouquinho teremos mais informações.
E nós tivemos também os bombeiros atendendo um acidente de trânsito em Siríaco, na BR-285, uma colisão em rodovia envolvendo carro e moto com vítimas. Também mais uma situação na BR-285. Além dessa, né? Situação também.
São duas
aí,
então?
É, mais uma situação aí envolvendo essa de Gentil, né, Ida? Então são duas movimentações pro lado da BR-285, é o que sinaliza aqui os bombeiros.
Bem, dando sequência aí às manchetes que são destaque no país, no estado, no mundo. Produção da indústria gaúcha tem recuperação parcial em março.
Levantamento do governo do estado aponta que a agropecuária do Rio Grande do Sul retoma crescimento em 2026.
Uso de grãos para biocombustíveis preocupa setor avícola no Rio Grande do Sul.
Em cerimônia de posse, a nova diretoria falou sobre os desafios e lembrou do uso do milho para a ração animal.
Não há a menor chance disso acontecer, diz Gabriel Souza sobre especulações de eventual apoio a Zuco.
Perfis em redes sociais estão divulgando a versão, que foi desmentida pelo MDBista.
Polícia investiga como feminicídio o caso de mulher morta a tiros em Caxias do Sul.
De acordo com a Brigada Militar, um homem de 44 anos e uma mulher de 33 foram encontrados feridos após uma briga entre o casal.
Também no esporte, o Grêmio perde pênalti 3 vezes e empata com o Palestino pela Sul-Americana.
O Tricolor ainda teve um gol anulado no final e não saiu do 0-0 em Santiago. Também tivemos o Passo Fundo Futsal jogando ontem e vencendo por 4-1 a equipe do Russo Preto na Taça Farroupilha.
7-12.
7-12 com 12 graus.
Bem, pedindo aí pro pessoal abrir caminho para as ambulâncias, né, que estão... Então, em socorro, colisão em rodovia envolvendo carro e moto com vítimas, né? Temos essa aí. Então, em Siríaco, acidente grave em Siríaco. E temos essa outra questão.
Exatamente, Eda. Aqui se diz que é uma van, né? Com pacientes da Secretaria de Saúde de Gentil.
Acho que temos algumas que imagens aí, capotado, se a TV então. O Irapuru conseguir colocar pra gente, mas é essa ocorrência grave que daqui a pouquinho nós teremos aí informações. Olha aí, veja, se vê na TV Irapuru, né? A van capotada,
isso.
Van de Vanini, da Secretaria Municipal de Saúde de Vanini, que capotou bem na entrada de Gentil, na BR
285,
né? Aqui o ouvinte diz, olha, eu moro perto da SAMU, saiu duas ambulâncias agora e ouço sirene de bombeiros também. Então, a princípio é grave este acidente que ocorreu agora há pouco, é um tombamento, né, de uma van. Então, aí na BR-285.
A Secretaria da Saúde se dirigindo, né, pela BR-285.
Sim.
Foi por volta das 6:30 desta manhã, então no começo da manhã, e a gente vê pela imagem, ainda tinha bastante serração nesse
Muita
trecho.
Muita serração,
né?
No
bastante
momento.
Bastante serração,
né?
Nesse trecho, parece ser um trecho de reta, com ali a sinalização de possibilidade de ultrapassagem, pista simples, com guarda-reios nas laterais, pode ser que tenha então algum desnível na pista pro lado de onde caiu, né? Pro lado onde está tombada essa van, por isso essa preocupação.
Sim,
toda.
Nós temos ali, veja, mais aproximando mais ali, né? Uma foto, uma imagem que eu mandei agora ali para a TV Uirapuru. Mas é essa situação aí deste acidente.
Esse acidente.
Né?
Então, se você que é motorista passando pelo local, pode nos informar também, ouvinte, repórter, né?
Olha
nos
ali,
mandar aí alguma informação, né?
Se aproximar um pouquinho ali.
E são destroços da van, parece.
Pois é.
Bateu nesse guarda-reio aí da pista.
Pois é. Vou colocar um áudio aqui, cara.
Vamos lá.
São um vermelho aqui no bairro São José, aqui, botando pressão.
Ah, é a movimentação das ambulâncias, né?
Isso.
São muitas ambulâncias a princípio, viu?
Essa van aí, a gente vê ali a logomarca, a Secretaria de Saúde, Vanini RS, né? Que é a placa, então, desse veículo. É uma van que estava provavelmente, então, transportando pacientes. Não sabe se era para vir a Passo Fundo ou para outra localidade, né? Mas é um acidente grave que agora mobiliza os bombeiros da nossa região.
O veículo, então, como a gente está vendo na TV Irapuru, está atravessado sob a pista.
Isso.
Passa somente pelo acostamento até agora aí. Parte da pista sentido Cruz Altina Passo Fundo está aí bloqueada, então, né? E a gente vai estar acompanhando daqui a pouquinho nossa equipe aí se movimentando, né?
Agora 7:15.
7:15.
Com 12 graus em Passo Fundo, Jornal da Sete, então, já com a movimentação, né, das rodovias, desse acidente de trânsito.
Sim.
Vamos trazer a previsão do tempo?
Isso, rapidinho aqui, mais um ouvinte, eu quero ver se é sobre...
Então, bom dia a todos, pessoal da Rádio Irapuru, tô ligadito na Irapuru aqui, tô indo para esses lados da 285 ali, direção à Lagoa, vou passar ali em Siríaco agora. Eu queria uma informação, se você sabe de alguma coisa em relação ao tráfego ali, como é que tá? Tá fluindo ou tá parado? Não sei se vocês têm alguma notícia já.
A informação que a gente tem é que a van está num lado da pista, né? Bloqueando um lado da pista.
Pela primeira imagem ali, estava passando alguns veículos.
Isso,
né?
Mas ao lado.
Daqui a um pouco chegando, os bombeiros não tinham socorro ainda ali.
Ainda não. Aí agora, foi bem no momento ali, agora, quando ele passou, há pouco tinha acontecido
agora
esse
tombamento. Agora chegando socorro, muito provável, vamos bloquear ali esse ponto aí, para socorro também, para o trabalho aí das equipes de emergência, SAMU, bombeiros, enfim. Vamos seguir acompanhando. 7:15 agora.
7:15.
Previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Bom, agora nós vamos trazer aqui previsão do tempo com o Ivignonei Sampaio. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Nézis, Ieda e a todos. Nézis, hoje vai ficar aí céu claro, parcialmente nublado. Vamos ter presença de ventos aí de fracos a moderado, mais aí no final da tarde, início da noite. E a temperatura máxima hoje chega a 25 graus. Na sexta-feira, importante mudança do tempo. Com formação de uma frente fria no período da tarde, ocorre pancadas de chuva, por vezes forte, trovoada, com risco de temporais, Passo Fundo e região, entre a noite de sexta-feira e madrugada de sábado. Na sexta-feira, mínima 14, a máxima 28, e olha só, o friozinho retorna, e tem um ar frio e seco, traz ligeiro declínio nas temperaturas no domingo, mínima 6 e a máxima não passando dos 18 graus.
Tá certo, Ivignonei Sampaio, você retorna daqui a pouco no Repórter do Povo com mais informações e destaques da previsão do tempo. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Reis.
Agora nós estamos com 12 graus, com um tempo que é de sol e algumas nuvens em Passo Fundo, pontos de mais baixada com cerração, especialmente você que está nas rodovias, então muito cuidado, né? No trânsito da nossa região de Passo Fundo, porque nós temos, né? Duas, pelo menos, segundo os bombeiros, ocorrências aí de acidente, um de carro e moto em Siríaco e esse outro, uma van do município de Vanine que capotou, né? Tombou ali próximo a Gentil, né? São duas ocorrências de trânsito na 285.
Isso, olha, aqui temos imagens, olha, muita cerração entre Vila Lângaro e Tapejara, caminhão estragado em cima da pista, bem numa curva, viu, Regis?
E essa estrada ali, é perigosa.
Bem numa curva.
Nem acostamento tem.
Não.
Então, e tem muita cerração também aí, ó, entre Vila Lângaro e Tapejara, um caminhão estragou bem numa curva, a visibilidade é reduzida, então, você que tá no trecho, cuidado, motorista.
Bem, e serviço público, parte do comércio, com alterações no funcionamento, porque amanhã é feriado, dia do trabalhador, amanhã é sexta-feira, 1º de maio.
Os supermercados não terão atendimento ao público amanhã, então sexta, e permanecem fechados, com retorno das atividades no sábado.
O comércio local também não poderá abrir com a presença de funcionários amanhã.
As agências bancárias não abrem para atendimento presencial durante o feriado.
Compensações bancárias, como depósitos, resgates de investimentos e transferências via TED não são processadas.
Já o Pix, que funciona 24 horas, pode ser utilizado normalmente.
Na área da saúde, o CAIS Petrópolis e a farmácia funcionam das 8 da manhã às 8 da noite.
O serviço móvel do SAMU funciona 24 horas, Hospital Dia da Criança também e Hospital Municipal César Santos.
As emergências dos hospitais São Vicente e Hospital de Clínicas operam normalmente.
Já as unidades básicas de saúde permanecem fechadas.
A coleta de resíduos será realizada com rota de domingo nos pontos atendidos por contêineres da Codepas, enquanto nos bairros o serviço segue normalmente.
Transporte coletivo tem passe livre e vai operar com horários de domingo.
A gratuidade tem como objetivo valorizar os trabalhadores e, ao mesmo tempo, estimular o deslocamento pela cidade para atividades de lazer, convivência familiar e participação em eventos alusivos à data.
Na área da limpeza urbana, a Secretaria dos Serviços Gerais realizará então a manutenção em locais como praças Marechal Floriano, Toqueto, Tamandaré e Parque da Gari.
Equipes de plantão também estarão disponíveis para atendimentos emergenciais em iluminação pública, podas e manutenção urbana.
Central de Óbitos mantém seu atendimento normal durante o feriado.
7:19.
7:19, agora 12 graus aqui em Passo Fundo.
O Jornal da 7. Com o apoio da CIEIT, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade, CIEIT à frente do tempo.
Na IESA BMW, você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Também, nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente. Confere sua Big Oferta da Vez. Tainha inteira limpa por apenas R$19,90 o quilo. Mas aproveite, é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes. Fique por dentro das promoções e novidades.
E na página 5, o jornal troca-troca as ofertas do Coqueiros, o meu supermercado. Sabor e qualidade para a família. São vários produtos em oferta. Então aproveite no Coqueiros do bairro São Cristóvão, na Avenida Presidente Vargas.
De Domênico Empréstimos, transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro, mesmo estando negativado. 3045-5886, 3046-1225.
E a Sucata Luiz Sanches, que paga o melhor preço de sucatas com espaço amplo para melhor atender o nosso cliente. Latinhas 12,10 o quilo, sucata de ferro 60 centavos. Na rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro. Fone 3311-5433.
E hoje é sexta-feira, dia de entrega do jornal. Hoje é quinta-feira, com cara de sexta, porque estamos com a entrega do jornal Troca-Troca Uirapuru.
Na véspera do feriado.
Exatamente. Então, movimentação nesta quinta-feira, aqui na 7 de setembro, entregando o jornal Troca-Troca como principal destaque.
Investimentos.
Maio vai movimentar mais de 50 milhões de reais em licitações da prefeitura.
Passe livre.
Feriado do Dia do Trabalhador será com ônibus de graça em Passo Fundo.
Semeato quitou 20% das dívidas com ex-trabalhadores após quase 3 anos de recuperação judicial.
Cresce a procura pela regularização do título no cartório eleitoral dias antes do fim do prazo.
Projeto dos trevos da Caravela e Santa Marta tem orçamento estimado em 150 milhões de reais.
No editorial, trabalhar é sentir-se útil na sociedade.
No ponto e contraponto, definidos juízes e promotores que vão atuar nas eleições em Passo Fundo.
O município aguarda novas doses da vacina contra a gripe para ampliar cobertura.
Ainda mais um Porsche ligado ao golpe do bilhete premiado é apreendido em Passo Fundo.
Feriado muda funcionamento de mercados, comércio e serviços. Então estamos hoje com a entrega do jornal Troca-Troca Uirapuru. Também lembrando que a nossa equipe de reportagem, né, já se dirigindo para este acidente.
Na 285.
Daqui a pouquinho informações. E pedindo mais uma vez esse último caminhão que está estragado ali na estrada para Tapejara.
Exatamente.
O Tiaguinho pode pôr novamente para a gente ver na TV o Irapuru. É um perigo esse caminhão nessa estrada, né? Não tem acostamento, né?
Ela é bem sinuosa, com muitas curvas, tem serração, caminhão parado em cima da pista, tem que estar bem sinalizado, né? E quem sabe com os alertas aí ligados, porque o motorista tem que ter uma visibilidade, né? Dessa ocorrência aí.
E veja, né? Tem muita serração.
Muita serração. Na estrada, então, Vila Lângaro, Tapejara, também essa ocorrência, então, atenção você que é motorista. 12 graus, 7:23.
7:23. Aqui diz, olha, eu moro aqui perto do Posto do Gordo.
Em Mato Castelhano.
Mato Castelhano. Passou duas ambulâncias novamente. Tem vários feridos a princípio, viu?
Pois é.
Regis, ontem eu coloquei um áudio aqui, vários feridos aguardando socorro. Vou colocar esse áudio aqui do vindo ouvinte. Vamos ouvir.
Olha o pessoal que tá vindo pra Passo Fundo aí, passando pros altinhos aí, naquelas retas ali, muito cuidado ali, que tem uma banda de varnilha aí, se acidentou aí, tem bastante pessoal ferido ali, e a van tá em cima do asfalto, cara. Tá muito serração, ninguém enxerga nada ali.
Olha, pouca visibilidade, a van está sob o asfalto, como falamos, está atravessada, temos as imagens aí na TV Irapuru, essa van da Secretaria da Saúde, de Vanini, que estava com pessoas, né, sendo conduzidas aí para consultas, enfim, e acabou tombando essa van. A princípio, as primeiras informações, Regis, é que tem muitos feridos, né? Informação que está nos chegando através dos nossos ouvintes. E a movimentação da Corsã também é grande.
Dos bombeiros.
Dos bombeiros também é grande, né? Então, nós pedimos aí muita atenção para você que está vindo. A nossa equipe também está se dirigindo para o local. Daqui a pouquinho nós teremos informações. Aqui e temos equipes se deslocam para o local. Pois é, Regis, mas veja, acidente grave na 285, próximo à Água Santa ali, envolvendo uma picape e uma van. Então, não foi somente o tombamento.
Mais um veículo envolvido.
É um veículo, uma picape que está envolvida, né? O Piroli está se dirigindo para lá com a Sabrine. É uma picape e uma van. Então, foi um acidente entre esses dois veículos, né? Nós temos ali a informação e temos as imagens na TV, o Irapuru pode ver. Ali aparece a van, né? Só um veículo. E tem parte ali de destroços que a gente, a princípio, pensou que fosse da van, mas daqui a pouco seja dessa picape.
Esse outro veículo, então.
Exatamente, é grave, olha ali, veja aí a imagem na TV, o Irapuru. É grave, então, este acidente, tem pessoas feridas, muitas pessoas feridas aí, e daqui a pouquinho, outras informações.
Na Rádio Irapuru, o repórter policial da cidade.
A informação agora é com Bruno Reiner, na Irapuru. Bom dia, Bruno.
Bom dia para você, Regis. Bom dia, Iedo, ouvintes da Rádio Irapuru. Informação que eu trago para GM Casa e Construção, também Supermercados Marcolan e ainda também a Líder Desensetizadora. Olha, começando o nosso destaque policial, falando de um caso que o ouvinte pode encontrar no portal rdurapuru.com.br. Envolve um caminhoneiro de Passo Fundo. Olha só, um caminhoneiro passofundense que havia sido sequestrado lá na cidade de Suzano, em São Paulo, foi resgatado ontem após uma ação integrada entre as forças de segurança de diferentes estados. Conforme informações repassadas pela Polícia Civil, Regis, os familiares da vítima procuraram a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento aqui em Passo Fundo, relatando crime em andamento. A partir disso, as equipes iniciaram diligências imediatas sob coordenação da delegada Neiva, com troca de informações com a Polícia Civil de São Paulo, por meio da divisão antissequestro. A operação contou ainda com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo. Com a rápida articulação entre os órgãos, a vítima foi localizada e resgatada em um cativeiro pela Polícia Civil Paulista. No mesmo momento, o caminhão levado pelos criminosos foi recuperado pela Polícia Militar, né, Polícia Viária São Paulo, a cerca de 100 quilômetros do local onde o caminhoneiro ele era mantido. A Polícia Civil de São Paulo, ela está investigando o caso, obviamente, com troca de informações com a nossa delegacia aqui em Passo Fundo. Então, nós tivemos um caminhoneiro passofundense, né, que foi detido aí por criminosos e acabou sendo resgatado após uma ação rápida e troca de informações aí onde a família desse caminhoneiro aqui de Passo Fundo procurou a Polícia Civil aqui de Passo Fundo, né, conseguiu chegar até esse cativeiro onde ele era mantido. Outra informação que eu trago agora é de Passo Fundo também, onde tivemos ontem pela parte da noite, estive acompanhando uma ocorrência de tráfico de drogas, uma boca de fumo aí, literalmente, estourada pelo BP Choque, e um homem foi preso por tráfico no bairro Bom Jesus. Ontem, durante a noite, uma equipe aí do 3º Batalhão de Polícia de Choque realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas após receber informações anônimas no bairro Bom Jesus. No endereço, já conhecido como ponto de reciclagem e também comercialização de entorpecentes, o indivíduo estaria realizando venda de drogas. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o local. No pátio, visualizaram um suspeito com as características informadas. Ao perceber a presença da viatura, O homem tentou fugir em direção aos fundos do terreno, sendo alcançado no momento em que estava tentando se desfazer de uma mochila. Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito dinheiro, dois aparelhos celulares e um invólucro contendo substância semelhante ao crack. Já no interior da mochila, os policiais localizaram mais porções de entorpecentes, valores em espécie e balanças de precisão. Ao todo foram apreendidos duas câmeras, dois celulares, duas balanças de precisão, um rolo de saco plástico para embalagem, diversas embalagens tipo zíper, três porções de cocaína, cinco porções de crack, uma mochila preta e um caderno com anotações, além de mais de R$2.700 em dinheiro. Diante dos fatos, o homem foi levado para a delegacia, onde foram tomadas aí as devidas providências. São alguns dos destaques policiais. Daqui a pouquinho, o colega Matheus Piroli traz novas informações referente a esse acidente na BR-285. Lembrando que o destaque policial que eu trago tem um oferecimento de GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desensetizadora.
Agora 7:36.
7:36.
13 graus aqui em Passo Fundo e nós estamos trazendo aqui pela rádio Uirapuru o Jornal da Sete com as principais notícias desse início de manhã.
Isto, e estamos, Regis, aí se dirigindo, a nossa equipe se dirigindo para este local do acidente. Vamos colocar as imagens novamente, um acidente entre... Seria uma caminhonete, tá? Para ver as imagens, veja aí a van.
Tombada.
Né? Tombada, ela... Olha aí, essa e bastante danificada, essa caminhonete.
Na parte frontal, né? Uma caminhonete com umas faixas refletivas na lateral, em amarelo e laranja. Parece alguma coisa de sinalização de rodovia ou de batedor. Mas essa caminhonete tá fora da pista, inclusive. Tá no alambrado, né? Tá no acostamento, né? Num barranco ali que não parece muito alto, mas está ali completamente destruída nessa parte frontal, é o que a gente observa nessa imagem.
Exatamente.
Então a colisão seria entre essa caminhonete e a van.
Exato, olha, essa caminhonete é bem perto de Cruz Altinha, longe, viu? Nossa equipe está se dirigindo para o local, o trânsito está totalmente parado, dizendo, olha, BR-285, muitas ambulâncias, trânsito completamente parado, este acidente onde pessoas ficaram feridas desse acidente, a gente não tem ainda todas as informações, mas é uma van que saía de Vanini, Secretaria de Saúde de Vanini, veja aí, e se envolveu nesse acidente com essa caminhonete, uma picape, enfim.
Exato.
É uma caminhonete que tem, como você disse, umas faixas refletivas
na
ali.
Na lateral, né?
E a gente vê, olha só, essa caminhonete aí que você está vendo na TV, o Irapuru, é uma caminhonete cabine dupla, né? E está totalmente destruída a parte da frente, né?
Dá uma distância daqui, em torno de 50 quilômetros até o local do acidente.
Sentido Passo Fundo, Lagoa Vermelha, após o trevo de acesso à Água Santa ali. Após o trevo de acesso à Água Santa. E temos mais informações, agora temos um vídeo aqui, Regis, já das ambulâncias no local. São mais de uma ambulância que se dirigiram para o local. Estou passando ali para o Thiago, que ele mostre para a gente aí na TV Uirapuru. Daqui a pouquinho já temos as informações, então, das ambulâncias. Olha aí. Duas ambulâncias a gente vê aí, o trânsito totalmente parado.
Isso, a gente vê bombeiro, sinalização já ali com cones, inclusive na rodovia.
Não vai, não vem, tá parado.
Tem viatura da polícia também, pelo que parece ali já também no local, e pelo menos duas ambulâncias, bombeiros e uma outra ambulância ali que a gente não consegue saber se é da, não é SAMU, é uma, pode ser de uma ambulância de alguma prefeitura ali perto, né, dando apoio, né, nesse acidente tão grave de trânsito que a gente teve lá, na BR-285.
Certo, então tá aí, né? Nós estamos acompanhando a Rádio Irapuru, já nos nossos stories aí a gente já tem as informações também. E
tá parado o trânsito, a gente vê dos dois lados, né? Não passa nada nesse momento, nesse trecho aí da rodovia 285. Olha aí, tem caminhão parado de um lado e lá do outro também um trânsito paralisado.
Exatamente, Regis. Então nós temos aí, é um acidente grave, pessoas feridas. Né, os ouvintes estão nos abastecendo de informações aí, né? E a gente daqui a pouquinho vai ter essas informações para você. Imagens ao vivo na TV Uirapuru agora, no YouTube da TV.
Isso.
Vimos aí essa caminhonete que se envolveu nesse acidente com uma van da Secretaria de Saúde de Vanini, né? Veja aí a van.
Tombada.
É, está ocupando, não tem passagem, né? Grande movimentação de ambulância, corpo de bombeiros aqui em Mato Castelhano, nas proximidades do Tijuca Preto. Deve ter dado um acidente grande. É 3 aí. Ambulâncias, mais o caminhão de bombeiros. É esse acidente aí. A caminhonete destruída, né, Regis, na parte frontal.
Na parte frontal ali, a van tombada na rodovia pro... Né, também tá tombada ali, então provavelmente tivemos múltiplas vítimas, né, ainda por isso essa movimentação de tantas ambulâncias pro local.
Aqui o ouvinte manda mais um áudio, vamos pôr no ar aí.
Ambulância, pelo menos 2 ambulâncias. No
acesso aqui perto,
uma outra ambulância,
perto da Efrica, em direção aos hospitais aqui da cidade. Perto,
né, então tá aí, né, de passagem. Aqui diz, olha, essa região do acidente da van é muito ruim, o sinal também. Né, de
telefonia,
telefone,
internet.
Exato.
Então já tem ambulância ruim. Chegando em Passo Fundo, já pelo que sinaliza o ouvinte. Sim. Então já chegando pela 285, lá próximo ao Parque da Ifrica. Então vamos ficar atentos à movimentação nos hospitais.
Exatamente.
Agora, né?
Agora mais um ouvinte, vamos ouvir.
Bom dia, Ieda, bom dia, Regis.
Bom dia.
As ambulâncias, algumas delas já estão entrando aqui pela Petrópolis já, em ocorrência aí, chegando aos hospitais. Tá, atenção aos hospitais agora que vão receber as vítimas aí, as ambulâncias já estão chegando.
Então tá aí, né? Vamos dar passagem, abra um caminho para as ambulâncias e também nos hospitais, chegando a princípio, são vários feridos, viu? A Polícia Rodoviária Federal subiu agora também, nos lembra aqui, é uma emergência, acidente grave com pessoas feridas. E grave, né?
A gente não tem ainda informação oficial de óbitos, né, de mortes, né,
mas ouvinte está informando que sim, mas é que é difícil a gente confirmar, né? Mas é grave o acidente.
Local, exato. As informações que a gente está recebendo são todas extraoficiais.
Isso.
O que a gente tem são as imagens de 2 veículos, né, batidos, que é uma van e essa caminhonete, caminhonete fora da pista, a van tombada e uma grande movimentação de ambulâncias, bombeiros e polícia no local.
Exatamente, então tá aí, são 2 emergências dos 2 hospitais, devem receber aí os feridos.
Os feridos dessa
ocorrência. E a gente vai acompanhar, olha, é de arrepiar, porque a gente vê toda essa movimentação, as pessoas dizendo, gente, é ruim de ouvir assim muitas ambulâncias juntas, né? Essa movimentação, e não só em Passo Fundo na entrada, Regis, mas também em Mato Castelhano, viu?
É, que estão passando por ali,
exato,
né?
Exato.
Obrigatoriamente tem que passar por ali.
E os moradores lá, então, estão vendo essa movimentação, e é esse acidente grave, infelizmente, aí, né?
E você que está no trânsito, alguns estão parados, outros estão mais lentos, dê a passagem para as ambulâncias, são pessoas feridas em um acidente.
Exatamente.
Registrado há pouco.
Hoje
agora.
Até é um jornal da sede diferente, porque nós estamos recebendo várias informações na hora, né, Regis? Estão chegando aí e a gente acompanhando, e vamos daqui a pouquinho ter outras informações. Mas
ao vivo do local, nossa reportagem também está tentando chegar, né?
Sim.
Já partiu daqui com o Matheus Piroli, Sabrina Paludo. Daqui a pouco a gente vai falar ao vivo lá desse local com os detalhes completos desse acidente.
Exatamente, nós vamos estar aí então acompanhando e vamos trazer as informações. E Regis, Passo Fundo recebe amanhã, sexta, dia 1º, a Feira de Economia Solidária e Criativa, uma das principais atrações do Festival dos Trabalhadores Cultura em Movimento.
A feira acontece a partir do meio-dia no Parque da Gare e deve reunir 30 expositores para empreendimentos solidários, coletivos populares, agricultoras, agricultores familiares, artesãs e artesãos e iniciativas comunitárias.
A ação integra a programação do festival, que combina cultura, música e mobilização social, e tem sua parte cultural das 13h30 às 19h.
Entre os produtos disponíveis estarão alimentos panificados, conservas, itens da agricultura familiar, artesanato, produtos da economia criativa, cosméticos naturais, materiais reciclados e bebidas artesanais.
O Festival dos Trabalhadores será realizado em diversas cidades do estado, como Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Caxias do Sul e Porto Alegre, reunindo atividades culturais e debates sobre pautas históricas da classe trabalhadora.
Também destaca a participação de imigrantes, especialmente oriundos do Sudão e Marrocos, além da presença de comunidades indígenas.
Também, além disso, a feira contará com espaço cultural né, com apresentações acústicas em formato voz e violão, com o grupo cultural Gacré e o artista Hansel Biondo, tendo como destaque o Chimarrutz, Grupo da Praça, Julia Ellen, Luiz Jamini, Pedro Munhoz, Ricardo Pacheco, Sandro Coelho e banda.
A diretora da CUT Regional Planalto e também diretora do Sindicato de Saúde de Passo Fundo, Terezinha Pericinotto, explicou que a feira acontece mesmo com chuva, uma vez que haverá estrutura especial coberta na gare e é tudo gratuito com passe livre nos ônibus.
Haverá passe livre nos ônibus, o palco vai ser na gare, espaço coberto. Esperamos que todos estejam participando desta atividade, que inicia às 13h30, às 19h. Porém, ao meio-dia começa a Feira Solidária, que também estará junto à gare e também com espaço coberto.
7h45
com 13 graus agora.
É, pedi até ali o apoio também agora do Matheus Mioto, que também está aqui, né, Regis? Mas parece que tem, como você já falou ali, perto de Siríaco, um outro acidente mais adiante entre carro e moto, né?
Entre carro e moto.
E aí grave também, que a princípio até com óbito aí.
Pois
vamos,
na BR-285, gente... mas lá próximo de Siríaco. Daí.
Exato, então seriam dois acidentes aí, viu? Nós estamos acompanhando e assim que a gente tiver condições,
e
a gente
simultâneos
traz...
praticamente, né? Sim. Andando mesmo.
Praticamente simultâneos.
Simultâneos e a distância, ela é uma distância ali relativa, em torno de 20 a 30 quilômetros, mais dois acidentes, né? A princípio simultâneos na BR-285.
Isso.
Agora 7h46.
7h46, a gente já recebendo agora aqui. Temos um vídeo aí, Regis.
De ambulância se movimentando.
Eu acho que as ambulâncias chegando agora em Passo Fundo, Avenida Brasil, sentido hospital. O Thiago pode pôr ali pra gente, né? Mas já colocar com o som aqui, mas as ambulâncias, então, tá aí. É a movimentação. Dê espaço, abra caminho para as ambulâncias, porque estão com esses feridos aí destes acidentes, né, Regis?
Acidentes
de hoje de manhã.
De hoje pela manhã, especialmente esse que está envolvendo uma van da Secretaria da Saúde de Vanini.
Isto.
Né? Que colidiu com uma caminhonete próximo ali à Cruz Altinha. Muita
Exato.
Ambulância naquele
e
trecho.
E agora eu recebo aqui, agora uma imagem bem de perto da van.
Da van.
Totalmente destruída mesmo, viu? Olha a van, se o Thiago conseguir colocar aí, a van com estrago grande aí, viu? Não é só a caminhonete que a gente via ali, a parte frontal dela.
A caminhonete fora da pista, né? Que teria
Exato.
Colidido então com essa van da Secretaria da Saúde de Vanini, que tá tombada na rodovia. Tá aí a imagem da van, né?
Que coisa, né? É uma van grande, né?
Parece até um micro-ônibus, né?
Micro-ônibus.
E a gente vê a caminhonete mais lá no... Já não no barranco, é um barranco Sim. mesmo, Edó. Tem uma que é um barranco ali.
Caiu,
não é
a caminhonete
grande.
Saiu fora ali,
Saiu
né?
fora da pista. A gente vê também um para-choque... A parte frontal do motor dessa van completamente arrebentada, destruída.
Sim.
O para-brisa ali também... arrebentado, destruído. Então é sem dúvida, né? Uma cena aí impactante dessa colisão desses dois veículos na 285.
E veja, né, Regis, a maneira que está, ficou esses veículos aí, né? É por isso a ambulâncias aí que fizeram socorro, muitos feridos.
A caminhonete
aí.
Dela, ela tá, a parte frontal não existe mais, né? Até a cabine ali do motorista foi destruída por completo. Na van, a parte do motor ali completamente Sim. arrebentada e a cabine do motorista também com danos, inclusive a porta ali arrebentada, né, ainda.
Pois é, então tá aí, né, a gente tá...
O socorro não é fácil, Eda, porque a van tá tombada pro lado da porta que abre, né, a porta dos passageiros, sabe, que é só uma porta lateral e essa van tá tombada pro lado dessa porta dos passageiros.
Exatamente.
Eda. Então é um resgate complicado, difícil, né, dessas vítimas. A porta do motorista da van ali tá aberta, né, de repente foi por ali que também conseguiram acesso ao interior desse veículo. A gente vê o trabalho ali das equipes, né, de resgate, bombeiros que estão ali com caminhão, inclusive, ambulâncias, né, para tentar resgatar
algumas
essas vítimas.
Ambulâncias já entrando em Passo Fundo, o pessoal mandando inclusive vídeo dizendo, olha, eu moro em Campo do Meio, há uns 3 quilômetros da BR-285 e dá pra ouvir daqui as ambulâncias, diz ele, né? Que mandou o vídeo pra gente aí, né? Eu vou escutando os áudios aqui, Regis, enquanto
Exato.
a gente...
Tá com as imagens aí, né? Dessa grave ocorrência que infelizmente, né? Acontece nessa véspera de feriado. Isso. Do Dia do Trabalhador.
Agora eu vou colocar mais um áudio.
Ambulâncias agora sentido Lagoa Vermelha, um pouco antes de Mato Castelhano, provavelmente indo, se dirigindo aos dois acidentes ali.
Exato.
Cruzei por duas ambulâncias agora, a sirene ligada, tudo pra...
Apoio, né?
É apoio, porque, veja, uma van, né?
Pode ter provavelmente muitos passageiros.
Muitos passageiros, então, precisando aí de apoio de outras ambulâncias que estão se dirigindo. Isso. Também para o local do acidente. Veja aí na TV o Irapuru, então.
Os danos nos veículos são impactantes, né? Daqui a
gente
vê, né? A van bastante danificada, e aquela caminhonete lá que tá fora da pista, no barranco, também destruída. Então, é uma ocorrência que realmente tem gerado aí bastante atenção por parte das autoridades.
E sobre o trânsito, você que está aí parado agora, né? Você está parado dentro do carro, não sabe o que ocorreu, é um acidente na BR-285, está parado, não vai e não vem ali na 285, entre
Cruz Altinha. Passa o Trevo de Gentil, Cruz Altinha, né? E indo em direção à Lagoa Vermelha, vindo em direção ao Passo.
Está tudo parado. Agora eu recebi um vídeo ali, o outro vídeo, quero vou colocar com áudio aqui, Carol, então o vídeo, vamos ver aí, mas as ambulâncias, olha, uma, duas, a gente vê aí, três, aqui três ambulâncias já, então, saindo, se o Thiago tiver condições de colocar aí, né, esse vídeo também, veja aí, ó, tá aí com o som, né, então, elas já estão passando, a gente vê aí três ambulâncias aí, deve já se dirigindo, né.
Exatamente, para socorro, porque eu acho que estão já, né, porque já estão vindo com pacientes, com feridos, né, em direção a Passo Fundo, Eda.
Isso.
Pelo que a gente vê aí nessa situação.
Exatamente. Né? Olha, é muito triste aí, e que Deus abençoe, né? Agora imagina as famílias que sabem que essas pessoas vieram, estavam aí nessa van, né?
Essa questão, enfim, né, da pacientes que buscam, né, auxílio de saúde nas cidades de referência, como é o caso aqui de Passo Fundo, a pessoa vai buscar uma melhoria, uma consulta, quem sabe, fazer até uma cirurgia, fazer um exame, e acaba se acidentando, né, na rodovia, e não são raros os casos, infelizmente. Mas tem essa situação, né, que expõe esses pacientes ao risco, porque nas cidades onde eles moram, muitas vezes não tem a estrutura adequada e necessária para esses procedimentos, né? E aí se colocam junto com o motorista, que é um profissional do dia a dia ali, sob risco de um acidente em uma rodovia que ninguém tá livre.
Olha, duas ambulâncias SAMU Passo Fundo, uma do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, EGR Transul Coxilha, tem uma grande movimentação na BR-285. Não sei nem o que a gente faz agora, já é 7h52, né? E... vamos
ao intervalo, e daqui a pouco a gente traz, então, Neida, mais destaques, né, mais informações.
Vamos Tem ainda... com esse destaque aqui da Bernadette Maria Dalmolinha, a reitora da UPF, que recebeu um título de cidadão honorária ontem à noite. Então, rapidinho a gente já volta.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Bom, 7h54, Lieda.
E nós estamos com problema de sinal, a nossa equipe já está lá, o Piroli e a Sabrine, mas a internet muito ruim, o Piroli vai entrar por telefone. E a gente tem algumas imagens aí que o Thiaguinho vai colocando pra gente, enquanto você dá um panorama do que está acontecendo aí, o Piroli.
Conseguimos sinal agora. Matheus Piroli.
Bom dia pra vocês, bom dia 285, setor policial para GMK. De construção, supermercados Marcolã e também a líder desincentivadora. Falamos ao vivo aqui da BR-285 acompanhando esse gravíssimo acidente de trânsito. Sim. Acidente envolvendo uma van do município de Vanine, né? Uma van da saúde do município de Vanine e uma caminhonete GM Montana, pertencente a uma empresa de Lages em Santa Catarina. De acordo com as informações do condutor da van, ele estava fazendo uma ultrapassagem aqui no local. Ele estava ultrapassando, é um local que é uma reta onde é permitida a ultrapassagem, quando ele se deu de cara com essa picape, com a caminhonete no sentido contrário, acontecendo então uma colisão frontal. Após a colisão, o impacto, a caminhonete ficou caindo e ela acabou tombando aqui sobre a pista.
Sim.
Pode seguir.
Pode seguir agora, Piroli. Nós estamos, é problema de... Veja bem, né, Regis? caiu lá embaixo, né? É. Caiu lá.
Essas já são imagens da nossa equipe,
da
viu?
Nossa equipe.
Já da Sabrina Palu, do Matheus Piroi, que estão no local. Então, foi uma ultrapassagem mal sucedida, pelo que a gente conseguiu entender. O próprio motorista da van, segundo relato pro Piroi, estava fazendo uma ultrapassagem quando se deparou com o carro no sentido contrário.
Sim.
É, então, e aí que aconteceu a colisão.
A SAMU agora, já chegaram os primeiros atendimentos ali no Hospital São Vicente, né? O Jones aí acompanhando, já nos mandou, então, algumas imagens.
Chegando os feridos, então. No Hospital São Vicente, aqui em Passo Fundo.
Exatamente.
Olha a imagem desses carros destruídos, né? A van arrebentada,
né?
A caminhonete, uma Montana GM de uma empresa de Lages, está fora da pista, está no barranco lá, né? Ela acabou saindo da pista depois da colisão. E é essa cena que a gente tem terrível, desse grave acidente de trânsito com múltiplos feridos aqui na nossa região, naquela estrada ali, então, da BR-285, né? Que essa colisão aconteceu. Vamos tentando aí, o Piroli, perdemos agora o sinal, né? Ele conseguiu, no momento ali, do sinal. Essas imagens já
são nossas aí da nossa câmera, mas ela conseguiu mandar e agora já não conseguimos nem por telefone mais o contato, né? Estamos ao vivo aí no YouTube da Uirapuru, tem que investir numa Starlink mesmo, né?
É verdade, para poder ter um sinal, né? Tá em qualquer ponto, aí. Qualquer lugar. E vejo que ainda tem cerração, Ida. Então, provavelmente, também a questão da visibilidade dos motoristas estava prejudicada, né? Pela cerração no momento dessa colisão. Foi logo no início da manhã, foi no amanhecer, né? Que tivemos, então, infelizmente, esse acidente.
Sim, e veja, né? O nosso pessoal tá lá, o Piroli teve que sair longe dali para conseguir um pouco do sinal, né?
Fizemos algumas imagens.
Ele conseguiu até falar algumas palavras e depois caiu novamente,
caiu,
né?
O sinal. A gente tá tentando, né? Conectar aí pela internet, é um lugar ermo, a gente não vê aí, ali ó, as imagens, mais imagens.
Mais imagens.
A gente tá recebendo aí da nossa equipe lá, que tá ouvindo, até as imagens estão vindo, né? Pela internet, mas a voz, o boletim, a gente não tá conseguindo.
E ali não tem sinal, agora vamos ver novamente.
Fizemos o contato com você, Piroli.
Bom, Regis, o que que vocês conseguiram ouvir aqui do meu primeiro...
Começa tudo de novo, Piroli, você então foi uma van e uma caminhonete, né?
Isso, nós falamos ao vivo aqui da BR-285, é uma área de reta, onde é permitido, inclusive, a ultrapassagem. Eu estava conversando aqui com o condutor da van. A van é uma van da saúde do município de Vanine, e a caminhonete é uma GM Montana do município de Lages, de uma empresa de Lages. O motorista da van, ele relatou que ele estava fazendo uma ultrapassagem aqui no local. Ele estava quase finalizando a ultrapassagem quando acabou se deparando de frente com a caminhonete vindo no sentido contrário e não teve como evitar a colisão, uma colisão que foi frontal. Com o impacto, a caminhonete foi já arremessada para fora da pista, ficou às margens aqui da BR-285 em um barranco, e a van capotou, tombou aqui sobre a pista. De acordo com informações do condutor, tinha uma forte neblina no momento da ultrapassagem, então ele não viu que no lado contrário vinha esse outro veículo.
Ao todo foram
11 pessoas feridas, todas elas já resgatadas e encaminhadas ao hospital, aos hospitais de Passo Fundo. Foram 8 feridos na van e 3 na caminhonete. O condutor da van não se feriu, está aqui no local prestando todos os esclarecimentos já para a Polícia Rodoviária Federal e também acompanhando aqui o trabalho de resgate. Informação de que o ferido mais grave estava na caminhonete. O condutor da caminhonete seria aí o ferido mais grave, mas olha, graças a Deus não tivemos nenhum óbito desse acidente, que foi bem feio, um acidente muito feio aqui na BR-285, viu, Ieda?
O que a gente observa, né? É uma cena lamentável, uma cena trágica até aí. 11 feridos, então, no local aí, não teve nenhum óbito, é isso, Matheus, que é o importante que você frise pra gente?
Até o momento, nenhum óbito, tá? Todas as pessoas resgatadas aqui com vida, um em estado mais grave, que foi o condutor da caminhonete. O condutor da van não se feriu, ele tá aqui no local e está aqui acompanhando todos os trabalhos de resgate e também falando, né, com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que também atende aqui a ocorrência. Repetindo, 8 pessoas feridas na van e 3 na caminhonete. Essa caminhonete, uma GM Montana, pertencente aí a uma empresa de Laje, Santa Catarina.
Bom, Matheus, você traz ao vivo as informações, inclusive com as imagens no plantão policial aqui da Uirapuru, direto aí desse ponto, né? Esse ponto passa ali o trevo que dá acesso à Água Santa, né? E segue em direção à Lagoa Vermelha, é isso, Piroli?
É bem mais pra frente, bem mais pra frente do trevo que dá acesso à Água Santa, cerca aí de uns 4, 5 quilômetros adiante.
Isso, a localidade que se diz aí é Cruzaltina.
É só corrigindo a informação, eram 8 ocupantes da van, 7 feridos, tá?
Tá.
O condutor era o 8º ocupante da van, então ele não se feriu. 7 feridos na van, 3 na caminhonete, totalizando então 10 pessoas feridas nesse acidente, todos já encaminhados aí ao hospital, pelas ambulâncias de Passo Fundo e também da região. Grande número de ambulâncias aqui no local foram acionadas, porque a informação que chegou inicial era de mais de 20 feridos. Então foi uma movimentação muito grande aí de ambulâncias, realmente. Ambulâncias de todas as cidades da região se deslocaram aqui para o local para prestar apoio nesse acidente, viu?
Bom, o que a gente observa aqui, inclusive, é a chegada já das ambulâncias aqui nos hospitais de Passo Fundo, Matheus Piroli. O trânsito aí, como é que está nesse momento? Segue bloqueado? Polícia Federal, né, que tá, deve estar atendendo essa ocorrência?
Nesse momento está em Parecida, tá, Regis? A Polícia Rodoviária, o atendimento às vítimas, ele já foi encerrado, todas as vítimas já foram socorridas.
Ok.
E agora só os veículos que estão aguardando aqui para ser retirados, né? Mas uma pista aqui da BR-25 está liberada. Então a Polícia Rodoviária Federal está organizando aqui um pare e siga. Neste momento, sentido Lagoa Vermelha, Passo Fundo está liberado. E o sentido Passo Fundo, Lagoa Vermelha parado. Daqui a pouquinho vai mudar, então, alterar, então, o sentido da pista liberada.
Certo, até porque como a van ficou na rodovia e tem esse outro carro lá, nessa outra caminhonete que foi para o barranco, aí para esse barranco, para retirada desses veículos depois também com guinchos, vai ser necessário trancar aí, né, Matheus?
Provavelmente sim, viu, Regis? Não sei se vai ser tão necessário assim, porque a van ela ficou no acostamento aqui. Se conseguirem desvirar ela no acostamento, no acostamento já consegue fazer o trabalho de remoção.
Sim.
O mais difícil vai ser a caminhonete, que vai ter que ser puxada, retirada lá de baixo, né? Ela caiu em um barranco para baixo aqui da rodovia. Então vai ter que ser utilizado, acho que até um guincho, aqueles guindastes, né?
Uhum.
Pra erguer ela de lá e trazer pra cima da pista aqui pra colocar em um guincho.
Sim, Piroli, eu tô recebendo informação aqui do pessoal da ambulância. Diz que eles dividiram as vítimas, viu? As estáveis foram pra Davi Canabarro, outras pro HC e outras aqui pro São Vicente. Então eles dividiram aí em 3 hospitais.
Eu encontrei no caminho, vindo pra cá, 5 ambulâncias retornando com vítimas, né? Então, vindo aqui pro local, é um local que fica longe de Passo Fundo, né? Acho que dá uns 40, 50 quilômetros aqui do local onde aconteceu esse acidente. Então, não é tão perto, não é tão rápido de chegar, né?
Uhum.
Então, a gente chegou aqui, já tinha acontecido aí o resgate de todas as vítimas do local.
Nós estávamos vendo agora há pouco aí já as vítimas chegando aqui no Hospital São Vicente, né? Que o Jones conseguiu essas imagens pra gente.
Um momento aí.
Tá aí a movimentação, né? Então, mas graças a Deus, né? Que foram resgatados aí. Nenhum óbito, né? Nesse local.
Não, nenhum óbito, todos resgatados com vida. O caso mais grave é do condutor aí da caminhonete, né? O veículo menor. É uma colisão frontal, a caminhonete realmente está completamente destruída, com toda a frente aqui destruída, danificada. Então, é uma situação bastante complicada da caminhonete. Essa caminhonete é uma caminhonete de uma empresa, ela tá toda adesivada aí com faixas refletivas, né?
É.
Inclusive, ela parece ser daquelas empresas que fazem obras em rodovias, viu?
Exatamente.
Tem até aqui, na caçamba, parece ter ali uniformes, aqueles macacões laranja que os operários de obras utilizam, enfim, mas ela pertence a uma empresa de Lages, de acordo aí com o condutor aqui da van do município de Vanine. O condutor, ele permaneceu aqui no local, prestando todo o apoio, atendimento aqui às vítimas, né, e ele que relatou então como é que foi a dinâmica do acidente, né, ele relatou que estava tentando fazer uma ultrapassagem, tinha muita neblina no momento, ele não observou que no outro lado vinha um veículo e não teve como evitar a colisão frontal aí entre esses dois veículos, ocasionando esse gravíssimo acidente.
É claro, com neblina, né?
Tinha neblina, quando você foi para aí, você pegou na rodovia, Matheus?
Tinha pontos, olha, teve um ponto que eu tive que quase parar o veículo.
É complicado, né?
Teve um ponto que eu tive que quase parar o veículo, porque eu não enxergava nada na frente, mas nada, porque aí vinha neblina e o sol no rosto ainda para ajudar, então tava bem difícil. E a van, ela tava levando pacientes para atendimento saúde aí em Passo Fundo.
Olha só,
confirmado aqui pelo motorista, saíram de Vanine cedinho e iam para atendimento então em Passo Fundo, mas acabaram então se envolvendo nesse acidente aqui nesse ponto aqui da BR-285. É um ponto de reta, uma reta bem grande aqui, inclusive com a permissão de ultrapassagem, é a faixa pontilhada aqui, então o que identifica que a ultrapassagem para os ambos sentidos, né? Tanto para quem vem de Passo Fundo a Lagoa Vermelha, quem vai de Lagoa Passo Fundo, se tiver visibilidade, tiver possibilidade de ultrapassagem, é um ponto que é permitido. É, nesse caso, a ultrapassagem acabou dando errado. Bem,
você está ao vivo do ponto desse acidente, então, com 10 feridos resgatados já, 2 veículos envolvidos, né? Uma ultrapassagem mal calculada, quem sabe? Você disse que tem espaço, tudo aí, né, Matheus? Mas não foi suficiente, então, para evitar esse acidente.
E se não enxergava bem, né? Imagina, complicado, né? Ambulâncias passando no trevo da São José nesse momento e mais uma ambulância de Sirico com a sirene ligada, sentido o acidente, passou agora no trevo da São José. Eu não sei se você chegou, a informação que chegou pra gente, Pirola, era que tinha mais pra frente aí, onde você está, um acidente grave envolvendo uma moto. Inclusive esse aí, o pessoal nos comunicando que teria até um óbito no local desse acidente. Vamos ver se a gente consegue alguma informação a respeito, né?
A informação que teve esse acidente, ela confere. Teve
informação,
parece que é uma van e uma moto.
Ah, isso
mas
aí.
Mas não tem a confirmação do óbito. Essa certo. Confirmação a gente não tem. A gente até vai conversar aqui com os agentes da Polícia Rodoviária Federal que estão atendendo a esse acidente. Provavelmente eles estão atendendo a esse outro também, que é mais adiante. A gente vai buscar também informações junto com eles aqui dessa situação. Segura um minutinho aí que eu já converso aqui com o pessoal, só um minutinho.
Ok, Matheus Pirola, ele tá ao vivo do local, Iada. Sim. Que agora já não tem mais vítimas ali, já foram todas resgatadas, né? No total, 10 vítimas resgatadas, são 8 da van, incluindo aí o motorista que não se feriu, então 7 feridos da van e mais os 2 que estavam na caminhonete, né? Da caminhonete, mais grave ferido aí que foi trazido pro hospital. Sim, Matheus.
Da caminhonete, né?
Eu conversei com o policial rodoviário aqui, ele disse que ele não tem mais informações aí sobre esse acidente que teria. Então, o atendimento desse aqui, lá provavelmente deve ter sido aí uma equipe, talvez de Lagoa Vermelha, que tenha sido aí acionada para atender aí esse acidente, porque essa equipe aqui estava nesse aqui, né?
Então, nós vamos...
Não trocaram informações com os colegas ainda. Mas a gente pode deslocar até lá para dar uma olhada também nesse outro acidente, né?
Tá certo. Então tá. Então você pode se deslocar, enquanto isso, né, a gente vai levantando daqui. Você fala em nome de quem...
As informações, setor policial, ao vivo aqui da BR-285 para GM Casa e Construção, Supermercado Marcolã e também a Líder Desincentivadora. Dentro de instantes, a gente retorna na programação da Rádio Irapuru com mais informações aqui da BR-285.
Uma grande audiência da Irapuru na TV, o Irapuru, né, e da YouTube, Facebook, né, grande número de acessos simultâneos, então, essas duas plataformas aí.
Daqui a pouquinho, então, se dirigindo para esse outro acidente, deve ter uns 10 quilômetros ali onde ele está, né, e daqui a pouquinho teremos informações desse acidente que a princípio é grave, com uma moto e uma van também.
Exato.
Tu veja duas vans envolvidas, né?
A princípio é isso que tem acontecido.
Exatamente. Bem, lembrando que o Jornal da Sete tem o apoio da Ciete, a construtora da Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente à frente do tempo.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo, agora é todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão, com ofertas hoje na página 5 do jornal Troca-Troca.
De Domênico Empréstimos, crédito em dinheiro mesmo negativado, 3045-5886.
Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, no bairro Cruzeiro. Bem, nós fechamos aí com o plantão, né? Que a gente teve todas essas informações e não deu nem tempo de colocar a chamada do plantão. Vamos fechar com ela.
O fato acontecendo e você sabendo. O Irapuru, música e informação às 24 horas do dia.
Bom, Ieda, tá aí a informação que a Irapuru trouxe ao vivo lá dessa localidade do acidente, né? A localidade de Cruz Altinha, né? Na BR-285, com as pessoas feridas já resgatadas, né?
Sim.
Inicialmente tinha uma informação até de mais vítimas, mas não, né? Foram 7 vítimas da van, né? De passageiros, nessa van que trazia pacientes a Passo Fundo para consulta, o motorista não se feriu, e da caminhonete Montana, em placas de uma empresa de Lages, que teve 2 feridos também.
Exato.
Então, são 9 resgatados.
E veja, né, foram, tiveram sorte aí, porque ficou bem destruído esses veículos. A caminhonete, então, a parte frontal dela totalmente, né?
Arrebentada.
Arrebentada.
Bom, e vamos torcer pela recuperação dessas vítimas,
com
que
certeza.
Embora os danos materiais sejam realmente impactantes, pelo que a gente vê nas imagens, Ieda, até agora nós temos aí um saldo de feridos leves, alguns um pouco mais, com maior gravidade, apenas um que inspira muitos cuidados.
É, aqui, cerração e sol de frente, eu agravante nesse horário na 285,
verdade.
Né?
E veja, a van para ultrapassar, ela é um veículo né? Pesado, né? Embora tenha uma certa potência, não é? Tem que ter muito, muito lastro, muita segurança, né? Para efetivar uma ultrapassagem, ainda mais em condições assim, né? De nebulosa, de cerração, né? De neblina, de sol no rosto, então é um fator a mais, são fatores a mais que complicam nessa hora.
Exatamente, então tem que ter cuidado e não tem, o trânsito é isso aí, né, Regis? Ainda mais sim, com essa neblina, o pessoal mandava as imagens, a gente não enxergava praticamente nada hoje.
Exatamente.
Ambulância chegando pela Avenida Brasil na Petrópolis, agora aqui, informa o nosso ouvinte, né? A segunda ambulância no São Vicente, agora levando o paciente para o São Vicente. Aqui, trevo da Caravela todo parado, né? Diz aqui
normal,
o nosso ouvinte.
Normal,
isso aí é o normal, mandou até as imagens aí. E olha, e que confusão, se o Tiaguinho conseguir colocar nas imagens da TV Irapuru, o trevo da Caravela com muitos ônibus também, né? Porque agora, olha ali.
É horário de
olha,
pico,
olha,
né?
Olha a confusão, né?
Exatamente.
É ônibus, ônibus, é caminhão, são carro, os carros van, de passeio.
Exato, é um trevo que a solução, a única que se apresenta aí, ou uma paliativa com até uma sinaleira, como já foi sugerido aí por várias pessoas que passam ali, ou vai ter que ser feita uma grande obra.
Gente de Deus. Nós estamos agora, Regis, para os ouvintes se entenderem, daqui a pouquinho a gente vai rodar o correspondente assim que terminar, porque nós estamos gravando, né? Nós não podemos agora trancar o correspondente que está gravando para rodar, então temos que esperar terminar. E aí sim, o Iverson está gravando. Assim que o correspondente terminar, a gente vai pôr no ar.
Isso aí, Ada.
E o Jornal das Sete fica por aqui.
Bom dia.
Bom dia.